Dois dedos de conversa.
Hoje vamos conversar com Gabriela Oliveira. É licenciada em comunicação social, autora de uma série de livros de receitas vegan. Já vai algumas vezes à tarde da RDP Internacional. Já a conheço, não é a primeira vez que vamos estar juntos. Hoje vamos falar sobre a sua nova aventura, cozinha vegetariana para ganhar tempo. Seja bem-vinda à tarde da RDP Internacional. Bom, a Gabriela é uma verdadeira máquina de produção, não é?
Olá, boa tarde. Pois, eu tenho dedicado à escrita dos livros e à produção fotográfica, à criação de receitas, e sou muito dinâmica, digamos, não é?
Sim, sim.
Não paro, sou
sim.
Um bocadinho uma máquina, é
sim,
verdade.
Sim, sim. Bom, vamos lá começar pelo princípio. Como é que foi que um dia decidiu que o seu caminho era ser vegetariana?
Bom, isso temos que recuar há uns bons anos atrás, já foi há cerca de 25 anos. Eu estava a acabar o curso na universidade e em conversa, assim, uma conversa bastante, acabou por ser uma conversa bastante profunda, questionei tudo, incluindo se nós efetivamente precisávamos de comer carne, peixe, a comida tradicional, não é, para vivermos bem. E percebi que havia um mundo por descobrir, o um mundo da alimentação vegetariana, com as proteínas vegetais, e pronto, e começou a fazer-se um clique, e eu já não consegui olhar para a comida da mesma maneira, porque eu sempre tive uma ligação afetiva muito grande à questão também dos animais, não é? Porque brincava com, sei lá, com as galinhas, com os patinhos, com os coelhinhos quando era criança, e custava-me, quando chegava o momento de os comer. E então, quando percebi que afinal eu podia abdicar dessa parte, não é? Sem abdicar do prazer, que foi a outra descoberta, que era, afinal, a comida vegetariana podia ser deliciosa. Então foi assim, foi assim.
Diga uma coisa, quando fez este corte, para já foi radical? Foi de um dia para o outro? Disse, hoje não como mais carne. Foi?
Foi. No
Foi.
meu caso foi.
Sim.
Quando senti aquele clique interno, já não conseguia. E então foi assim mesmo, de um dia para o outro.
E quando
O
fez?
que eu aconselho até que seja gradual, não é? Mas no meu caso foi mesmo drástico.
O seu organismo sentiu alguma coisa?
Houve uma fase de adaptação, de habituação do organismo, mas eu senti muito mais leve, as digestões ficaram a ser muito mais fáceis, não é? Mais, senti o corpo mais livre, não é? Mais leve, a pele mais bonita, tudo, numa fase também perdi algum peso, o que para mim não era relevante, porque não tinha peso a mais. Portanto, para algumas pessoas isso é importante, não é? Porque aproveitam para perder peso. No meu caso, isso nem era o importante, mas foi aquela fase de habituação e o corpo rapidamente se ajustou. É curioso que quando eu era mais nova tinha tendência até para anemia e ter alguns problemas de saúde, e que quando eu comia alimentação normal, e depois quando passei a vegetariana as coisas equilibraram e ficavam estáveis. É curioso, não é? Como se melhorasse os índices de saúde depois de me tornar vegetariana.
Eu faço-lhe esta pergunta porque eu não sou vegetariano, mas já tive experiências, não é? Já tive pessoas que viveram comigo, inclusivamente que cozinhavam muito vegetariano, e eu senti um grande desconforto intestinal.
Quem não está habituado a comer muita fibra, né, pode ter essa sensação de há fibra em tudo, nos legumes, nas leguminosas, que é o feijão, grão, lentilhas, e também há um aspecto que eu reforço isso nos livros, né, explico como é que nós podemos melhorar essa parte das digestões, também cozendo as leguminosas em casa, demolhando o feijão, deitando a água fora de demolhar, porque há erros de iniciante, não é? Há erros de quem não está habituado a cozinhar estas coisas e depois pode exagerar, achar que tem que se fazer tudo integral. Ora, tudo integral também tem excesso de fibra e pode ser excessivo para o nosso corpo e não acabamos por não aproveitar bem os nutrientes. E também tudo em exagero, não comer excessivamente e depois ter aqueles cuidados, por exemplo, no caso do feijão, grão, lentilhas, não é? Das leguminosas, de cozê-los em casa, de molhar, há até a adição de uma folha de louro, ou uma rodela de gengibre, ou uma tira de uma alga que se põe na água da cozedura, para tornar mais fácil a digestão e não ter o excesso de ácido fítico nos cereais, nas leguminosas.
Eu não lhe queria chamar alimentação, mas nesta forma de estar, Não é mais cara do que a carnívora?
É engraçada essa pergunta, porque vai de encontro muitas vezes a essa ideia que se tem de que estas coisas são todas mais caras. Depende daquilo que nós comprarmos, não é? Se nós formos ao supermercado comprar hambúrgueres embalados, vegetarianos, provavelmente vão ser mais caros do que os outros, não é? Ou as salsichas vegetarianas ou vegan são mais caras do que as outras. Só que não é isso que se pretende, não é? É comer legumes, feijão, grão. Se nós compararmos, e que não é para comer feijão e grão no formato simples, é transformá-los num ótimo caril, num ótimo chili, em hambúrgueres caseiros, feitos assim, com aquele aspecto delicioso. E quando comparamos esses ingredientes que nós usamos, então é bastante acessível, é muito mais barato. O preço, por exemplo, até do tofu biológico, de melhor qualidade, de produção nacional, fresco, ou de produção local, né? Uma vez que estão-nos a ouvir em diferentes países,
Sim.
é mais acessível, muitas vezes, do que a melhor carne ou o melhor peixe que se comercializa no local.
Sim.
Portanto, e se for compararmos com feijão, né? Nós,
Feijão é barato.
Portugal,
Sim,
somos
sim, sim.
o país do feijão, né, com cerca de 100 tipos de espécies diferentes de feijão. E feijão é barato,
Sim.
lentilhas é barato, e há em todo lado, em todos os continentes. E podemos fazer coisas maravilhosas com eles.
Sim. Diga-me
E
outra
o
coisa.
nosso corpo habitua-se
Estou a
e
ouvi-la
depois
falar,
reage bem.
estou a ouvi-la falar e começo a ficar preocupado porque ainda estamos longe do Natal, mas o Natal está para próximo, não é? Não falta muito tempo, não é? Sei que estamos quase em agosto, mas a sua família adotou esta sua forma de viver? Ou porque estou a pensar no Natal, como é que é, não é? Se eu fosse a sua
Sim,
família, se
por
tivesse que
exemplo,
fazer o
sim,
Natal
e
para si.
ainda antes de Natal, há as festas de aniversário, os santos populares, as festas da terra,
Ah, pois não
essas
come
coisas, não
sardinhas,
é?
não é?
Mas umas belas espetadas de legumes, esses são maravilhosos no churrasco, não é?
Sim.
Aquelas festas, aquelas reuniões de família podem-se fazer coisas maravilhosas. Às vezes cortam-se fatias de berinjela, grelham-se, né? Tempera-se com azeite, alho, especiarias, berinjela, courgette, ou então cortada em cubos e faz-se espetadas com pimentos, legumes e também com nacos de seitã, tofu, temperado numa marinada. E faz-se assim festas ótimas em que não se nota a falta. E o que é curioso, não se nota a falta da carne no prato dos vegetarianos, não é? E o que é curioso é que muitas vezes acontecem em reuniões de amigos e festas em que há tudo, portanto, comida tradicional e comida vegetariana. Há aquela curiosidade dos outros convidados experimentarem a comida vegetariana. Vão lá petiscar e
Sim.
roubar e dizer: ah, isto afinal é bom, isto não é só saladas, que é outro mito, não é? Que é
Sim. Sim.
saladas. E não, podemos ter assim muita diversidade e mesmo em termos de aspecto, há receitas que se assemelham de aspecto, quase que é preciso dizer atenção que aquilo aqui é o prato vegetariano, porque podemos fazer uma lasanha, um empadão, empadinhas, croquetes, almôndegas, em que não se percebe que é sequer vegetariano, portanto
Sim.
não é um prato de legumes que eu apresento.
Sim.
Nessas festas, seja Natal, Páscoa, festa de
A
anos,
comida
encontro
vegetariana
de...
desaparece primeiro, não é?
ou ao mesmo tempo. E
Sim.
sobretudo não tem aquele aspecto de comida vegetariana
Muito bem.
tipificada, que é as
Sim.
saladas, não é? Claro
Sim.
que também há saladas, convém, não é? Se for no verão, então faz mesmo falta, mas é aquele formato que é aquele formato apetecível. Gostamos muito de petiscar croquetes, empadinhas, almôndegas, aquelas coisas, não é?
Sim.
As espetadas e pronto, e lá vai desaparecendo a comida. Portanto, essa coisa de dificuldade de levar prato vegetariano, não há.
Muito
Então,
bem.
né,
Muito bem.
com a minha prática a
Ah,
cozinhar.
com certeza, isso com certeza, com certeza. Bom, agora tem um livro novo chamado Cozinha Vegetariana para Ganhar Tempo. Que livro é este?
É um livro que desta vez incide sobre os ingredientes, que é: o que é que nós temos em casa, na despensa ou na horta e precisamos de gastar? Precisamos de usar, de dar andamento, não é? Para que as coisas não se estraguem e não percam o prazo, etc. Se temos feijão, o que é que fazemos com ele? Chili, almôndegas, hambúrguer. Se temos grão de bico, fazemos caril, falafel, pasta de hummus, etc. Não é? E também na perspectiva do ganhar tempo, que é fazemos uma base e depois transformamos e guardamos já a comida pronta no congelador para outros dias em que há menos tempo para cozinhar.
Sim.
E também puxo ao lado criativo, que é, eu ouvia muitas vezes dos leitores que eu faço um chili e depois passo a semana toda a comer o mesmo, né? E é para evitar essa situação que é faz o chili, guarda uma parte no congelador para outra semana, mas o que sobra ainda vai transformar, por exemplo, em hambúrgueres. Escorre molho, adiciona mais uns ingredientes, molda, ficam hambúrgueres que leva para o trabalho, para os piqueniques, etc. Portanto, é esse conceito de utilizar o que temos em casa, em vez de ir a correr ao supermercado, depois fazer em quantidade, guardar para outra ocasião e também transformar em formatos diferentes para se tornar mais atrativo.
Sim, sustentabilidade. A sua palavra de ordem é sustentabilidade, não é? Renovar o que está feito, transformá-lo, não deitando fora. É isso, não é?
Não, exato. E eu gosto muito de aliar a sustentabilidade à parte do prazer também, que é o prazer que podemos ter a cozinhar, mas há pessoas que não sentem esse prazer a cozinhar, que é, se cozinham por obrigação, mas depois tem a outra parte que é o prazer de saborear uma refeição, não é?
Sim.
Que bem confeccionada e agradável. Portanto, essa aliar as duas situações, que é o prazer de saborear a comida que nós gostamos. E também a sensação de eu estou a contribuir para melhorar a minha pegada ecológica, para não desperdiçar comida, né, para proteger o planeta aqui com a crise climática que está instalada. Portanto,
Sim.
todos esses fatores.
Sim. Sim. As receitas são fáceis de fazer?
São fáceis de fazer, têm diferentes graus de dificuldade, mas eu gosto muito de simplificar os processos, que é de tornar acessível, um bocado a democratizar a cozinha, que é fácil, está ao alcance de qualquer pessoa e aliciar as pessoas para irem para a cozinha e começarem a fazer as receitas e depois vão sentir confiança e vão começando a explorar mais e mais, não é? E ganhar o entusiasmo pela cozinha e pela culinária vegano.
Sim,
Vegetal.
sim. Diga-me outra coisa, há facilidade em encontrar os produtos que nos propõe nas receitas? Sei lá,
Essa é uma boa pergunta.
sementes de quinoa, sei
Brincadeira.
lá, isso é fácil de encontrar?
Hoje em dia, então, por exemplo, a quinoa é bastante fácil de encontrar em diferentes pontos do planeta, porque fala-se muito agora da quinoa. Mas quando não há quinoa, podemos fazer com arroz, por exemplo, há bases no livro que são a base da batata doce, dos legumes, dos hortícolas, sim, da quinoa também. Depois o feijão, o grão, as lentilhas, os tremoços, os cogumelos, portanto. A maioria dos ingredientes são ingredientes que se encontram em qualquer ponto, não é? Em qualquer supermercado, em qualquer lado, ou até que uma boa parte deles, até se tivermos uma horta, podemos cultivá-los. E depois é claro que há outros mais específicos da culinária vegetariana, o tofu, o seitã, tempeh, e que aí já se explica isso, mas há pessoas que podem omitir essa parte, portanto, exploram as outras, que são dezenas de receitas, e só depois, mais tarde, é que vão explorar esses ingredientes que conhecem menos bem.
Sim.
Quem é vegetariano até faz tudo, não é? E já está habituado a comprar essas coisas.
Já que estamos a falar em ingredientes, quais são os ingredientes, os principais ingredientes da comida vegana?
Portanto, temos o grupo das leguminosas, que é tudo o que inclui feijão, grão, lentilhas, ervilhas, favas, tremoços, o grande grupo das leguminosas, que está presente em todas as culturas
Tremoços?
gastronómicas. Tremoços,
Sim.
exato.
Aqueles que
Tremoços é também.
tomar com imperial?
Aqueles que eu digo que é abrir, petiscar com a cervejinha na esplanada junto
Sim.
à
Como
praia, esses.
é que cozinham os tremoços?
Os tremoços é muito giro porque esses tremoços já são cozidos. Portanto, quando nós compramos uma embalagem no supermercado, é só abrir e quando temos tempo, tiramos a casca, não é? Pressionamos e a casca solta-se. E depois fazemos pastas que servem para barrar o pão, tostinhas ou que dá para fazer também recheios de almôndegas. Quando não estamos com muita paciência para tirar a casca, trituramos num bom processador com casca e tudo. basta de molhar um bocadinho para tirar aquele excesso de sal que tem. E depois corremos e trituramos num bom processador, o robô de cozinha, e obtemos a tal pasta que dá para fazer essas coisas todas. E tenho receitas muito interessantes, tipo wraps com pasta de tramoço. Até há uma receita, acho que iria gostar, que é charutos de tramoço,
Certo.
que é com uma massa muito fininha, fica
Charutos.
crocante.
Charuto.
Charutos de tramoço,
Sim.
sim,
Mas não é para
fica
fumar,
muito
é
giro.
para
Ou seja,
comer.
é para degustar, é para, claro, é uma entrada, não é? Que
Sim.
serve-se com creme balsâmico. Há coisas simples e há coisas mais sofisticadas, tal como há receitas que nós podemos levar para um piquenique, ou para a praia, ou para o trabalho, e há outras que podemos apresentar num jantar de amigos como entrada e como algo mais original,
Com
mais
certeza.
criativo. Portanto, eu tenho essas duas facetas, que é,
Sim.
por um lado, simplificar, mas por outro, também ir um bocadinho mais além, não é? Para dar oportunidade
Onde é que andou a fazer a
de...
investigação para a escolha das receitas?
Eu, muitas vezes, a inspiração vem também das reações ou dos pedidos dos leitores, né? Como eu tenho as redes sociais, também tenho uma academia de culinária em que as pessoas vão lá fazer as receitas comigo, eu ouço os comentários delas, das preferências que têm, das dificuldades que têm às vezes para pôr lá em casa os filhos a comer, ou os maridos, ou os namorados, né? E então eu vou detectando o que é que as pessoas mais apreciam, ou aquilo que elas gostariam de ter em termos de adaptação de receitas tradicionais para outras receitas com ingredientes vegetais. Então vou colhendo essa informação e depois eu própria também faço esse exercício de o que é que eu ainda não explorei, não é?
Sim.
Que coisas é que eu gostava ainda de investigar e de criar de novas receitas
Sim.
de forma a apresentá-las num novo livro.
Estou quase convencido. Explique-me lá quais são os primeiros passos para começar a comer melhor.
Primeiros passos é pensar que não é obrigatório estar sempre a comer carne, peixe e ovos a todas as refeições principais, que podemos efetivamente começar a reduzir essa proteína animal e substituir por proteína vegetal. E onde é que está a proteína vegetal? Em coisas tão simples como as tais leguminosas, feijão, grão, lentilhas, etc. Sem esquecer os tremoços. Em frutos secos, nozes, pinhões, avelãs, sementes de abóbora, tostadinhas, sementes de girassol,
Sim.
para ir petiscando, para polvilhar saladas, e depois as outras proteínas, não é? Que são típicas da culinária vegetariana, tofu, seitã, tempê, para além dos cereais completos, não é?
Sim.
De massa, e dos hortícolas. Quando nós preparamos uns belos noodles com legumes salteados, já temos uma refeição completa. Basta polvilhar com umas sementes de sésamo. Portanto, muitas vezes não é só a questão da proteína, é também uma refeição que seja rica em variedade de legumes, de cor, vitaminas, minerais, ferro, magnésio e outros minerais que são importantes e que estão efetivamente no grande leque de alimentos que temos à nossa
Sim.
disposição.
Os bifes de seitã que eu comi aqui outro dia na RTP estavam tão maus, tão ruins, aquilo parecia borracha. Bom, isto é provavelmente
Pois
o chefe que não sabe, não é? Bom, diga-me lá.
há um problema, ainda bem que refere isso, Miguel, porque há um problema que as pessoas desconhecem quando não dominam este tipo de culinária, é que há dois tipos de tofu e seitã. Há o de longa duração, que tem uma textura aborrachada, dura, e que não é permeável aos temperos, portanto é aquele que não está no frigorífico e que eu evito. E depois há o outro que eu recomendo, que é o refrigerado. Portanto, quando confeccionamos refeições com tofu, seitã ou tempê, é importantíssimo usarmos o produto fresco, portanto, que seja tofu fresco, seitã fresco, é
Muito bem.
mais macio, mais fácil de absorver os sabores e depois aí sim consegue um bom resultado. Eu tenho que lhe preparar uns bons bifes de seitã
Vamos embora.
e aí já ia gostar, aí já ia gostar.
Aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe sugerir dois conceitos dos dois. Escolhe um deles, pode escolher os dois, inventar um terceiro ou não responder. Vamos jogar?
Vamos jogar.
Vegan ou vegetariano?
Vegan.
Bonito ou saboroso?
Saboroso.
Para quem quer poupar ou para quem tem pouco tempo?
Para quem tem pouco tempo.
A ver a receita ou a inventar?
Criar.
Cozinhar todos os dias ou só quando sente inspiração?
Cozinhar e armazenar para ganhar tempo.
Reconhecimento da crítica ou dos seus seguidores?
Reconhecimento dos meus seguidores.
Cozinhar ou falar de cozinha?
Cozinhar e falar de cozinha. Adoro as duas coisas. Gosto de comunicar através dos sabores e da comida.
Comunicação social ou escritora?
Escritora. Neste momento, escritora e virada para a culinária.
Na Bimby ou no Tacho?
No Tacho, sem dúvida. Nada como um fogão, tacho e ingredientes a sério.
Ping ou pong?
Ping pong.
Gabriela Oliveira, muito obrigado pela sua participação na tarde da RDP Internacional. Quando lançar o próximo livro, não se esqueça de me dar notícias, quero voltar a conversar consigo. Foi um prazer mais uma vez, muito grande conversar consigo. Muito obrigado, boa tarde.
Muito obrigada também. Boa tarde.